Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. Hoje recebemos neste espaço Eduardo Fontão, da FCA Consultoria, para nos falar do impacto da fiscalidade, da redução do IRC e sobre o futuro da fiscalidade em Portugal. Antes de mais, Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite para estar connosco aqui hoje. Começo por lhe perguntar, considera que haverá um impacto mais imediato de uma redução da taxa de IRC sobre a competitividade das empresas portuguesas?
Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado, Liliane, e à Rádio Universitária do Minho pelo convite para estar aqui a falar sobre um tema que me é muito caro, que é o IRC. Passando à sua questão, pronto, e sobre o impacto imediato da redução da taxa na competitividade das empresas. Ora bem, vamos a ver. O Governo propõe uma descida de um ponto percentual, passando a taxa de 20% para 19%, a taxa normal do IRC. Sendo que a taxa aplicável para lucros até 50 mil euros para PMEs passa de 16 para 15. O que vem em linha com a redução que já ocorreu no ano atual, 25, em que as taxas passaram de 21 para 20 e 17 para 16 nos primeiros 50 mil euros. Isto é uma tendência que vai ocorrer até 2028. Esta redução do IRC só se vai materializar quando enviarmos a de modelo 22 em maio de 27 e pagarmos o imposto de 2026. Portanto, o dinheiro em caixa só vai aparecer daqui a um ano e meio. Mas podemos concretizar e abordar efeitos mais imediatos, porque os empresários podem já descontar esta redução do IRC. E poderão antecipar que, com tudo o resto constante, suportando a empresa menos IRC, o resultado da empresa, o resultado líquido, vai aumentar. Portanto, a percepção imediata é que a empresa vai libertar mais capital. Este estoque adicional de capital pode ser usado de diversas formas. Pode ser reinvestido no negócio, que é o que se pretende, em novos equipamentos, em novas máquinas, em atividades de investigação e desenvolvimento, fomentando assim o investimento e a melhoria da produtividade da empresa. Também pode ser usado para pagar salários mais competitivos e reter talento, no momento que isto é tão importante para o nosso país. Ora, eu conjugando estes três fatores, eventualmente adquirindo novas máquinas, novos equipamentos, investindo em investigação e desenvolvimento, vou ter ganhos de produtividade, provavelmente, e os produtos que as empresas comercializam ou os serviços que prestam tornar-se-ão, em princípio, mais competitivos e melhor preparados para competir no mercado internacional. Claro que isto é uma crítica que tem ocorrido muito pelos partidos mais à esquerda. Pode acontecer que esta redução do IRC e este aumento do resultado líquido seja absorvida pelo empresário e distribuída aos sócios e acionistas. Por experiência que eu tenho, isto não costuma acontecer. O empresário é uma pessoa inteligente e que vê que ao ter este estoque disponível de capital deve reinvestir na empresa e melhorar os seus lucros. Mas isso pode acontecer. Mas mesmo que isso aconteça, haverá sempre um impacto sobre o consumo privado. Essas pessoas vão retirar dividendos, vão consumir mais e os impostos sobre o consumo vão ter a sua coleta aumentada. Mas, ainda assim, eu acho que tanto ou mais importante que a descida das taxas é o sinal que está subjacente a esta descida e que se prevê que continue até 2028, atingindo uma taxa mínima de 17 ou até de 15 se as condições económicas o permitirem, segundo o Governo. O Governo acho que pretende dar um sinal de que Portugal é um país que promove a iniciativa privada, cria um ambiente favorável aos desenvolvimentos de negócios, porque assume, e acho que é o Governo acha que as empresas são quem efetivamente cria riqueza para o país. Por outro lado, há um efeito, chama a opinião mais pessoal, de que esta baixa do IRC irá ter em Portugal, e também da forma como desenvolve o meu negócio. Os empresários, tal como todos nós, reagem a incentivos. Se olham para os resultados da sua empresa e veem um gasto, no caso o IRC, que representa 20% do seu lucro, direcionam muitas das medidas de gestão para soluções que permitem, dentro da legalidade, obviamente, poupar ao nível desse custo. É o que acontece em muitas empresas em que a gestão é muito feita com o objetivo de pagar menos IRC. Com a baixa anunciada e progressiva das taxas, o empresário vai percepcionar que esse gasto perdeu importância e vai se dedicar, na maior parte do seu tempo, a atividades mais importantes do dia-a-dia da empresa, como inovar nos processos, nos produtos, no crescimento das margens, etc. Vai haver uma mudança de foco, que é importante.
E, portanto, pelo que percebo das suas palavras, há evidência prática que mostra que o efeito da descida do IRC pode ser aplicado no investimento e no emprego.
Isso é uma evidência académica. O imposto sobre as empresas reduz a taxa de retorno após impostos sobre o investimento. Eu, quando calculo o retorno do investimento, o valor acrescentado líquido, a TIR, tenho lá uma componente que retira valor aos fluxos de caixa, que é o IRC. Isto aumenta o custo de capital, leva a menores níveis de investimento e de produção económica. Além disso, o imposto sobre as empresas normalmente leva a salários mais baixos para os trabalhadores, retornos mais baixos para os investidores e preços mais altos para os consumidores. Há diversos estudos, não temos tempo agora para aqui abordar, que se podem enumerar que o comprovam. Há, inclusivamente, um estudo muito recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se chama O Impacto do IRC na Economia Portuguesa, liderado pelo professor Pedro Brinca, constituído por vários quadros do Quadro de Portugal e outros reputados fiscalistas, e conclui o seguinte, vou citar, uma redução do imposto, IRC, não é? Tem sempre um efeito positivo sobre o PIB, as remunerações dos trabalhadores e o investimento. Este estudo, obviamente, usa nos seus pressupostos a literatura já existente e publicada sobre a matéria. Eu não conheço um único estudo que estabeleça uma correlação positiva entre a descida do IRC e o crescimento do PIB. Ou seja, em que uma diminuição do imposto resulte numa diminuição do PIB. Penso que não existe. Claro que o impacto pode ser maior, o caso de maior sucesso e sempre citado é a Irlanda, ou menor. Mas acho que não há dúvidas que a redução dos impostos sobre as empresas melhora a atividade económica, o investimento, os salários e, em última linha, o PIB.
E considera que existem riscos da redução do IRC no momento em que o Estado português procura manter o déficit controlado?
Enfim, eu julgo que os riscos são reduzidos e ultrapassam largamente o efeito positivo da medida. Estamos a falar de uma redução de um ponto percentual do IRC que o Governo estimou que terá uma perda de receita de à volta de 200 milhões. Também já disseram 300 milhões de euros. É apenas 2% da receita do IRC, que são à volta de 10 mil milhões. A receita total dos impostos são 67 mil milhões. Até acho que é uma pequena grandeza que não terá grande impacto no déficit, julgo eu.
E que outras reformas considera urgentes na fiscalidade portuguesa?
Assim, eu centrei-me mais no IRC, tendo em conta também que, até para falar de todos os impostos, era um bocado demorado. A primeira, acho que é reduzir a complexidade do sistema. Eu sempre fui apologista de uma taxa de IRC mais baixa e da redução dos benefícios fiscais disponíveis, que são imensos associados ao IRC. Vamos a ver uma coisa. Há um estudo do Banco de Portugal, de dezembro de 2024, em que a despesa fiscal com benefícios fiscais é 1,8 mil milhões de euros. É quase 20% da receita do IRC. Ou seja, existe uma taxa alta e depois um conjunto de benefícios associados que aumentam a complexidade do sistema e beneficiam as empresas maiores, que têm maiores equipas de apoio fiscal, e criam aqui uma entropia ao sistema, mas era preferível taxas mais baixas e menos benefícios. Reduzir a complexidade. Depois, acho que há um segundo tema, que é a estabilidade do sistema. O estudo que falava há bocadinho da Fundação Francisco Manuel dos Santos identifica 1.355 alterações ao código do IRC, desde 1989. Portanto, não consigo agora fazer a média de cabeça, mas são muitas alterações anuais, que existem muita adaptação das empresas e que a estabilidade prejudica o ambiente económico. O estudo sugere até várias formas de melhorar esta estabilidade, usando vários casos de sucesso de outros países, como a introdução de períodos alargados de discussão pública, obrigação de mensurar os efeitos dessas alterações aos impostos, entre outras. Um terceiro ponto, e de acordo até com um estudo recente da OCDE que tinha que mencionar, era acho que tem que trabalhar no sentido de uma melhoria da relação entre os contribuintes e a autoridade tributária. De acordo com este paper da OCDE, o contencioso administrativo fiscal em Portugal é 13 vezes superior à média da OCDE. Portanto, acho que é um ponto que temos que olhar com muita atenção.
A carga burocrática e a complexidade do sistema fiscal são hoje um dos maiores entraves que se coloca ao investimento.
Assim, aqui é outro ponto em que eu julgo que a unanimidade será quase total. Voltando a referir este estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é recente e válido, o estudo foi apresentado no final a vários stakeholders, entre os deputados, presidentes de associações setoriais, e é uma conclusão que sai dessa reunião, no final da apresentação do estudo, que eu passo a citar. Houve um consenso claro em torno da necessidade de reduzir a complexidade do sistema fiscal, em particular do IRC. Foi referido que o sistema de incentivos fiscais vigente introduz muita complexidade, levando a que haja um desperdício de recursos por parte das empresas, que poderiam ser canalizados para investimentos e ganhos de produtividade. Esta complexidade deverá afetar de forma mais significativa empresas de menor dimensão, que têm menos recursos, sendo muitas vezes um fator impeditivo à criação de novas empresas ou à decisão de investir em Portugal. Isto é uma conclusão final das pessoas a quem foi apresentado o estudo. Claro que existem muitos fatores não relacionados com impostos que afetam o bom desempenho de um país, o bom desempenho económico, bem como as decisões de investimento das empresas nacionais ou as procuram a melhor localização geográfica para fazer um investimento. Contudo, acho que não há dúvidas de que os impostos desempenham um papel muito importante nessa escolha. Foi, por exemplo, recentemente publicado, há uma semana ou duas, o relatório do Índice de Competitividade Fiscal da Tax Foundation para o ano 2025. Para os 38 países da OCDE, Portugal ficou em 33º. Pior só França, Espanha, Itália, Colômbia e Polónia. O posicionamento de cada país neste índice não depende, obviamente e unicamente, da taxa de IRC aplicada, mas, como é óbvio, de diversos outros fatores, como sejam a complexidade do sistema fiscal. No ranking da complexidade, ficámos num honroso 37º lugar, que é o penúltimo, só sendo ultrapassados pela França. Na taxa de IRC aplicável, estatutária, estamos em penúltimo. Só a França e a Colômbia é que nos ultrapassam. Temos 30.5. Portanto,
Estamos já a esgotar o nosso tempo, Eduardo. Portanto, eu passaria já para uma pergunta final e pergunto-lhe que lições é que podemos retirar de países que conseguem equilibrar crescimento e responsabilidade fiscal?
Ora bem, eu acho que, em relação a esta pergunta, acho que nós temos aprendido muito bem essas lições por nós próprios desde que o país entrou em bancarrota em 2011. Acho que os partidos do arco da governação, primeiro a AD durante o programa de ajustamento e mais tarde o chamado governo da geringonça, perceberam muito bem a importância do país ter contas certas, reduzir a dívida pública para criar um ambiente macroeconómico estável que permita um custo de financiamento mais baixo da República, das empresas e dos particulares, promovendo a criação de riqueza, o crescimento do PIB e o bem-estar da população. E que para isso é preciso um nível de tributação ajustado à despesa do Estado. Acho que a própria população já percebeu isso e valoriza os governos que atingiram até agora superávites orçamentais.
Eduardo, muito obrigada por se juntar a nós neste espaço. De resto, a opinião partilhada por Eduardo Fontão, da FCA Consultoria, sobre o impacto da fiscalidade, a redução do IRC e o futuro da fiscalidade em Portugal. Este, de resto, foi o tema que abordamos neste Negócios à Lupa pela AEMINHO durante o mês de outubro. Este foi o último programa deste mês, mas voltamos em novembro com um novo tema e outros convidados. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.